Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Antes da edição da noite, vamos às notícias, em destaque no Jornal das 11.
Com o verão à porta, vem aí dois dias de inverno rigoroso em algumas regiões do norte do continente. Marcelo Rebelo de Sousa pede a simplificação do Estado para que o PRR não resvale. Depois do calor de ontem e hoje, amanhã vai haver chuva forte, trovoada, descida da temperatura e até granizo. Uma reviravolta no tempo que leva a meteorologia a colocar a partir do final da tarde da manhã pelo menos 7 distritos sob aviso laranja, o segundo mais grave. O mau tempo vai atingir sobretudo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Viseu, Aveiro e Coimbra entre as 6 da tarde e as 3 da manhã de quarta-feira, mas Bragança, Leiria e Santarém vão estar sob aviso amarelo, menos grave, para chuva e trovoada. Prevê-se uma noite de terça para quarta-feira com trovoadas mais intensas, chuva forte, que pode ser acompanhada de granizo e fortes rajadas de vento. E por estes dias, a PSP e a GNR estão a fiscalizar e sensibilizar os condutores para os perigos da velocidade excessiva. Ela é responsável por cerca de 6 em cada 10 infrações registadas nas estradas portuguesas e está na origem de milhares de acidentes graves e mortais. Até quarta-feira decorre mais uma campanha de sensibilização para uma condução mais segura. Viajar sem pressa é o nome desta campanha, promovida pela PSP, a GNR e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em vários pontos do país. O Presidente da República queixa-se do excesso de burocracia para aplicar o dinheiro que vem da União Europeia através do Plano de Recuperação e Resiliência. Marcelo Rebelo de Sousa diz mesmo que o PRR está a resvalar devido às dificuldades impostas e sugere uma nova lei sobre contratos administrativos.
Reformar as leis sobre o Estado e o funcionamento do Estado, o que implica, nomeadamente, o Governo apresentar ao Parlamento uma nova lei sobre contratos administrativos. O PRL está a patinar, em muitos casos, a demorar muito tempo, porque é uma burocracia tal que nós, em vez de estarmos a gastar por semana 200 milhões de euros, neste sentido, no terreno, estamos em 100, 60, 80, 70. Isto, ao fim de anos, significa muito por gastar.
Já questionado sobre a eventual necessidade de um orçamento retificativo para acomodar os gastos maiores com a defesa, Marcelo diz que basta o país contabilizar os gastos nesta área de outra forma para conseguir atingir os 2% do PIB.
Somos penalizados, prejudicados, porque ao fazer as contas não fazemos da forma como outros fazem. Chegam aos 2% por arredondamentos sucessivos, considerando o que também tem utilização militar, além de ter outras utilizações. Ora, isto não precisa de orçamento retificativo. Portanto, aquilo que se gasta ou cabe no orçamento ou já se gasta com outros nomes.
Marcelo Rebelo de Sousa, que está já no Algarve em Lagos, onde decorrem amanhã as comemorações do Dia de Portugal. Perante o que dizem ser a inação do Governo português, centenas de pessoas manifestaram-se ao final da tarde frente à Assembleia da República, após Israel ter desviado um navio com ajuda humanitária destinada a Gaza, a bordo do qual seguia a ativista sueca Greta Thunberg. Os manifestantes exigiram que o Governo português reconheça a Palestina como Estado, pediram a libertação dos 12 ativistas detidos e criticaram a passividade do Executivo face ao conflito.
Exige que o Governo português, por um lado, reconheça a Palestina como Estado, que é só básico, que exija que estes 12 ativistas sejam libertados, que a ajuda humanitária entre em Gaza e que a Palestina seja livre, com o direito à sua autodeterminação, como qualquer outro povo.
Júlia Vieira Branca, uma das organizadoras do protesto, num registro captado pela SIC Notícias, ela que se queixa da falta de ação por parte do governo português. Nos Estados Unidos, o Procurador-Geral da Rede Califórnia, Gavin Newsom, anunciaram esta segunda-feira que vão processar Donald Trump e pedir ao tribunal que anule a decisão do presidente de pôr a Guarda Nacional nas ruas para repor a ordem. Na resposta, Trump veio dizer que seria ótimo prender o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, em plena agitação neste Estado norte-americano, provocada pela política de combate à imigração, isto depois de Newsom ter pedido ao principal arquiteto da política de deportação em massa de imigrantes ilegais que o prendesse. Trump destacou 2 mil militares da Guarda Nacional para combater os protestos em Los Angeles contra a vontade do governador da Califórnia. Já a seguir, a edição da noite.
Q
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro?
Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. São 60 mil e 6 euros. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.pt. Edição da noite.
Está com a edição da noite da Renascença, onde vamos ouvir as queixas do movimento Menos Ecrãs Mais Vida, que quer clarificação por parte do Ministério da Educação, numa altura em que se aproximam as inscrições para o terceiro ciclo. Vamos saber o que preocupa estes pais. Vamos ainda acompanhar em Fátima a peregrinação das crianças, recuperar o que foi dito em Nice sobre o oceano, num encontro patrocinado pelas Nações Unidas, e na segunda parte avaliamos a prestação da Seleção Nacional após a vitória na Liga das Nações em Futebol e perspectivamos a participação no Mundial de 2026 na Tertúlia Bola Branca.
Edição da noite.
Os pais que contestam os manuais digitais nas escolas pedem intervenção do Ministério da Educação. A poucos dias do início do período de matrículas para o terceiro ciclo, há escolas que ainda não decidiram se mantém ou não o projeto piloto. E o movimento Menos Ecrãs Mais Vida lamenta a falta de clarificação e pede ao Ministério de Fernando Alexandre que tome uma posição.
O movimento escreveu uma carta ao Ministério da Educação para a pedir respostas rápidas, para haver uma pressão sobre estas escolas, para uma definição de posições. Portanto, os pais, os encarregados de educação, não podem continuar sem saber o que é que vai acontecer nestas escolas. O projeto piloto continua, não continua, mantenho o meu filho na escola, tento mudar o meu filho de escola, porque depois isto há aqui outro dilema, é que há pais que podem querer mudar os filhos de escola, mas isto é numa escola pública, os pais não podem mudar os filhos quando querem, às vezes não conseguem. Portanto, há aqui um problema muito grave, não é? Deste projeto estar a ser imposto, apelamos a esta intervenção do Ministério.
Catarina Prado e Castro pede urgência numa tomada de posição, lembrando que, afinal, os manuais digitais foram considerados desadequados para o primeiro e segundo ciclo e que estes são os mesmos alunos que seguem agora para o terceiro ciclo.
Alunos que tiveram, estão há 4, 5 anos neste projeto, contra a vontade dos pais na maioria dos casos, e são esses que vão entrar, muitos deles, para o terceiro ciclo. Então, no sétimo ano, vão continuar com este projeto? Já foram penalizados estes anos todos? Porque agora, pelos vistos, os métodos não são adequados, já foram considerados não adequados. Mas então vão continuar dentro deste projeto. Esses vão ser os mais penalizados, que tiveram já vários anos e vão continuar.
Catarina Prado e Castro, em declarações à jornalista Fátima Casanova, denuncia ainda que a experiência com manuais digitais coloca em causa a equidade entre alunos. Esta responsável do movimento Menos Ecrãs Mais Vida diz que este projeto piloto representa um esforço financeiro para as famílias.
No final do ano letivo, poucas crianças, poucos jovens, têm os computadores a funcionar. Estes encargos de reparação dos computadores estão a cargo dos encarregados de educação e muitos não estão dispostos a gastar esse dinheiro, nem podem. Portanto, são por vezes quantias muito avultadas para a reparação destes computadores e isso põe-nos mais uma vez na escola pública em desvantagem relativamente às escolas que não estão neste projeto. Portanto, a maior parte dos pais que têm filhos em manuais digitais compra os livros aos seus filhos porque têm perfeita noção de que eles fazem falta e, portanto, há aqui gastos que outros pais com filhos em outras escolas não têm, não é? Portanto, têm direito aos vouchers dos livros. E nós só temos direito aos vouchers digitais e, portanto, temos que comprar e, às vezes, para ter ideia, são mais de 200 euros em livros.
O movimento Menos Ecrãs Mais Vida sublinha os perigos que um computador pode representar nas mãos dos mais novos e lembra desde logo que pode ser um foco de distração.
A distração é um dos grandes problemas associados a este projeto. Portanto, um aluno que esteja a estudar por um ecrã tem uma série de estímulos que não existem no livro. Portanto, tem os vídeos, tem os jogos, tem as redes sociais. Portanto, tem N coisas a acontecer simultaneamente. Ou seja, existem os manuais no computador ou no tablet, mas depois existe todo um outro universo de distrações. Há um multitasking que retira a concentração, fragmenta a atenção, não é? Portanto, a nível da aprendizagem, isso é muito prejudicial. Depois temos as questões de saúde, portanto, o tempo de ecrã, que é largamente ultrapassado, portanto, todas as recomendações médicas que existem a nível de tempo de ecrã que as crianças podem passar, não é? Porque é o ecrã utilizado na escola, depois continua a ser preciso em casa, e isto já para não contar com o tempo que muitos deles passam com smartphones, e já nem contando com isso. E depois, estes computadores são entregues sem filtros, portanto, eles têm acesso a conteúdos de adultos, portanto, eles passam a ter nas mãos um computador que é seu. E estes computadores, a maior parte dos pais não têm literacia para colocar controlos parentais, por exemplo, não é? Isto também é um problema, porque neste projeto, crianças a partir de 18 anos têm o seu próprio computador.
Catarina Prado e Castro, do Movimento Menos Ecrãs Mais Vida, movimento que pede uma clarificação sobre a continuidade ou não do projeto de manuais digitais nas escolas, a uma semana do início das matrículas para o terceiro ciclo.
Edição da noite.
Esta é uma noite marcada pelo arranque de mais uma peregrinação das crianças no Santuário de Fátima. A vigília levou dezenas de famílias e de grupos de jovens com muitos pedidos pela paz e orações pelo novo Papa. A reportagem é do jornalista Alexandre Abrantes Neves.
Sofia, 13 anos, madeirense. A primeira vez em Fátima.
Aqui sente-se muito mais, tem muita mais gente, é outra experiência, outra coisa.
É uma das dezenas de jovens que voou do Funchal para vir até à peregrinação das crianças. Faz parte do grupo que rezou o terço na Capelinha das Aparições, nos microfones, para dezenas de pessoas. Nas orações, levou a tristeza de muitos.
A guerra, as pessoas com muita maldade, é que fique melhor isso.
A peregrinação das crianças dedica-se também ao Jubileu da Esperança, celebrado este ano pela Igreja Católica. Sofia ainda acredita que o mundo de guerras e sofrimento vai mudar.
Apesar de tudo, temos estado todos juntos e nunca desistir, que fizeram muito por nós.
É isso que quer transmitir aos mais novos do grupo, acabados de fazer a primeira comunhão.
É muito divertido, é incrível estar com eles. É sempre bom estar ali para eles.
Mas há mais para lhes ensinar.
Estão a usar muitos combustíveis fósseis. Que as pessoas deviam optar mais por transportes públicos, como autocarros, ou andar de bicicleta ou ir a pé.
Cuidar da casa comum é a preocupação que Leonor partilha com o Papa Francisco.
O que mais me lembro dele é que ele era muito amável com as pessoas, que muita gente gostava dele, que ele era muito simpático e compreensível e brincalhão também.
Há orações pelos ensinamentos de Francisco, mas também por Leão XIV, o novo Papa que já agrada aos mais novos.
Penso que ele também é bom. Se ele for escolhido, deve ter uma razão.
São apenas 2 dias de oração, convívio e amizade, mas que servem para marcar quem cá vem.
O resto é recordar o que nós fizemos e contar aos nossos familiares tudo o que acontecia, mostrar as fotos.
E se isto acontecer, a catequista Ana Silva já dá a missão por cumprida.
Pelo menos nós tratamos de ajudá-los a seguir na vida cristã e ter sempre na vida deles e no coração deles Jesus. E que também consigam a seguir passar para os filhos deles e para os amigos, sei lá.
Gustavo, de 8 anos, vai fazê-lo, de certeza.
Estás a gostar, é bonito.
Maravilhoso.
Reportagem de Alexandre Abrantes Neves. Como é hábito, a peregrinação das crianças dura até amanhã, desde junho. A Eucaristia vai ser presidida por Dom Nuno Isidro, Bispo Auxiliar de Lisboa.
Edição da noite.
Esta segunda-feira arrancou na cidade francesa de Nice a terceira conferência da ONU sobre o oceano. Logo na abertura, o presidente francês reclamou uma primeira vitória, anunciou ter recolhido garantias de que poderão ser conseguidas mais do que as 60 ratificações necessárias para a entrada em vigor do tratado que regulamenta as atividades em águas internacionais. Do lado português, o primeiro-ministro admitiu a classificação em breve do monte submarino Göring como área marinha protegida. A classificação da maior montanha submersa da Europa, situada em águas portuguesas, tem vindo a ser preparada nos últimos meses. A confirmar-se, Portugal fica muito próximo de atingir em breve o objetivo de proteger 30% das suas áreas marinhas. À margem da conferência, questionado sobre a nova área marinha protegida, Montenegro disse que o governo vai tentar acelerar as metas, mas sem precipitações.
Nós vamos tentar acelerar o cumprimento das metas e vamos tentar antecipar sempre que for possível. Mas também quero aqui dizer com toda a clareza, porque acho que é essa a pedra de toque de toda a política deste governo. Nós olhamos para a antecipação e para esta aceleração como um aspecto positivo, desde que tudo seja feito com equilíbrio, tudo seja feito com diálogo, tudo seja feito com a adesão de todos aqueles que são envolvidos nestas posições.
Sobre o desafio de fiscalizar uma área protegida tão vasta no Oceano Atlântico, Montenegro assegurou o esforço do governo para monitorizar intrusões de embarcações estrangeiras nessas zonas.
Nós estamos muito empenhados em apertar a fiscalização, porque já viu quão injusto seria nós estarmos a impor restrições aos nossos pescadores e a vermos violadas as regras por aqueles que vêm de países estrangeiros para as nossas águas. Isso seria, naturalmente, uma situação inaceitável e nós cá estaremos para levar por diante e de uma forma muito veemente toda a capacidade fiscalizadora. E para isso contamos com a tecnologia, contamos hoje com o apoio do conhecimento científico, também nesse domínio, nos dá mais instrumentos para monitorizar todas as operações e para poder apanhar aqueles que estão a prevaricar.
Já sobre os pescadores, Montenegro insistiu que há compensações financeiras para os afetados pelas restrições associadas à proteção destas áreas marinhas.
Temos também toda a disponibilidade para acompanhar os pescadores quando eles sofrem os efeitos das nossas medidas que, no fundo, tentam equilibrar todos os valores em causa. O rendimento que os pescadores tiram da sua atividade, portanto é o seu ganha-pão, por um lado, que é um aspecto atendível e que nós levamos muito em consideração, mas ao mesmo tempo é preciso preservar, é preciso tratar de gerir as alterações climáticas e é preciso também, como disse há pouco, aprofundar o conhecimento científico para que todas as futuras atividades possam conciliar-se relativamente aos efeitos.
Declarações de Luís Montenegro em Nice. A abertura da Conferência dos Oceanos fica, entretanto, marcada pelas palavras de Emmanuel Macron. O co-anfitrião da Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano apelou a uma moratória da mineração do mar profundo e deixou uma mensagem precisamente para o outro lado do oceano.
Esta luta é vital para todos nós. E digo aqui com firmeza, os abismos não estão à venda, tal como a Groenlândia não está à venda, tal como a Antártida ou o alto mar não estão à venda, tal como as licenças de pesca dos países em desenvolvimento devem ser doadas. E os dados científicos ou a segurança das populações costeiras não devem ser sacrificados. Estamos a falar de um bem comum, estamos a falar de um trabalho que nos compete a todos.
A moratória da mineração do mar profundo é um dos temas em debate em Nice. O secretário-geral da ONU diz que é tempo de acabar com o faroeste no fundo do mar.
O mar profundo não pode transformar-se no faroeste. Vivemos numa época de turbulência, mas a determinação que aqui vejo dá-me esperança. Espero que possamos virar a maré. Sabemos que é possível. Temos a oportunidade de restaurar a abundância marinha. O que se perdeu numa geração pode regressar numa geração.
Outra questão aberta é a ratificação do Tratado do Alto Mar. O presidente francês deu como certo, então, a entrada em vigor do tratado que regulamenta as águas internacionais, anunciando que o número de ratificações necessárias pode ter sido atingido nas últimas horas. Ora, Ursula von der Leyen fez um apelo final com uma contribuição financeira por parte da União Europeia.
Hoje estamos a centímetros das 60 assinaturas para a ratificação. Assim, para dar vida ao Tratado do Alto Mar, a Europa contribuirá com 40 milhões de euros para o Programa Global para os Oceanos. Por isso, peço-vos hoje a todos que acelerem a ratificação, porque o nosso oceano precisa que façamos a nossa parte.
Registro ainda para as palavras de Lula da Silva. O presidente brasileiro prometeu incluir os oceanos na agenda da próxima Conferência do Clima na Amazónia e deixou um recado aos negacionistas das alterações climáticas.
A decisão de convencer o chefe de Estado desse mundo de que a questão climática não é invenção de cientista, nem é brincadeira de gente da ONU. A questão climática é uma necessidade vital de preservação do nosso ambiente e que a gente vai ter que tomar uma decisão. Primeiro, se acredita ou não. Se acredita, nós vamos ter que decidir que não existe outro espaço para a gente viver. É no planeta Terra. Segundo, que a questão climática pode dizimar a humanidade. É preciso saber se acredita. Quarto, nós temos que dizer ao chefe de Estado que precisamos começar a investir na educação, no ensino fundamental, na questão do clima.
Lula da Silva, Emmanuel Macron, António Guterres, Ursula von der Leyen, Luís Montenegro e muitos outros, com intervenções esta segunda-feira na Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano.
Edição da noite.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
A maior banda rock do mundo está de volta a Portugal. Rock in Mil. 1000 músicos a tocar os grandes clássicos do rock. Com os convidados especiais Tim e Marisa Liz. 6 de setembro, Estádio Municipal de Leiria. Uma noite épica. Compra já o teu bilhete em rockinmilportugal.pt.
Se é dos destemidos que são pesos em vez de velas no ginásio, então você é um novo marinheiro.
E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Avisque-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Porque a roupa não estava como ele queria, porque a comida não estava como ele queria. Eu acabar de passar a roupa a ferro, ele tirar-me com o ferro para o chão e a roupa para cima de mim, eu tirar-me para cima da cama.
3 dias, 300 convidados, 30 desafios.
Se quiser ajudar, é ligar para o 761 10 33 33 e já está a ajudar a PAV, a ajudar mais alguém.
3 por todos. Missão cumprida. Levantamos a voz contra a violência doméstica em Portugal. Ainda se pode juntar às 3 da manhã da Renascença. Por todas as vítimas. Ligue agora 761 10 33 33. Custa a chamada 1 euro mais IVA. Conheça outras formas de ajudar a APAV em rr.pt. Apoio Auchan. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
A Seleção Nacional de Futebol regressou esta segunda-feira a Portugal, depois da conquista ontem à noite da Liga das Nações. A vitória da equipa orientada por Roberto Martínez é o tema em destaque na edição desta semana da Tertúlia Bola Branca. O desempenho da seleção, o futuro do selecionador e o eventual favoritismo português para o Mundial do próximo ano são alguns dos temas abordados numa conversa que conta com os comentadores Nuno Presume e Francisco Guimarães, o enviado da Renascença à Alemanha Luís Aresta e com a moderação do Pedro Castro Alves.
Bola Branca!
Bola Branca!
Bola Branca!
Tertúlia Bola Branca.
Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à Tertúlia Bola Branca, reunida esta tarde para discutir, falar, refletir sobre a Liga das Nações, a conquista portuguesa da segunda maior competição da UEFA, depois de 2019-2025. Comigo estão os comentadores Bola Branca, Nuno Presume e Francisco Guimarães. Está também à distância o jornalista Luís Aresta, o editor de esporte da Renascença, que acompanhou a partida in loco na Arena de Munique, a vitória de Portugal diante da Espanha nos penaltis. Muito boa tarde a todos, obrigado por estarem cá esta tarde para falarmos um bocadinho. Eu queria, se calhar, começar por uma entrada geral, apenas para testar o pulso às vossas opiniões relativamente a esta conquista portuguesa. Podemos começar à direita, pelo Nuno Presume.
Mais velho.
Exatamente, é por ordem de idade. Acho que faz sentido. Um balanço geral desta Liga das Nações. Se calhar um resultado que até foi algo surpreendente, não sei se estavas motivado para que saíssemos da Alemanha com o troféu logo à partida.
Pedro, boa tarde. É um gosto imenso estar contigo e encontrar o Francisco hoje aqui à minha frente. Relativamente à questão que tu me colocas, repara que a Liga das Nações é feita em moldes que nos obrigam a estar em alerta máximo. Ou seja, tu tens 55 equipas, mas divididas em 4 divisões. E eu acho isto extraordinário. Nós estávamos na primeira divisão, fizemos um percurso muito positivo e deparamos-nos com equipas com grau de dificuldade elevado, entre as quais a Croácia. Devo-te confessar que após os jogos com a Dinamarca, sobretudo o jogo na Dinamarca, vi a equipa com alguns muitos problemas, confesso. Saímos da Dinamarca vivos, sem saber muito bem como. E não era expectável que pudéssemos ter esta capacidade de resposta na Alemanha, frente aos alemães e depois frente à Espanha. Sobretudo porque, quer num, quer noutro jogo, estivemos em desvantagem no marcador e tivemos a capacidade para dar a volta. E isso leva-nos a pensar que não é somente a questão tática, a questão estratégica, a questão técnica, vai ou traz-nos algo mais. E esse algo mais... É uma questão mental, e a questão mental, a questão da superação só aparece quando há uma boa dinâmica de grupo. E penso que por aí foi visível, inclusive, em alguns registros, que essa dinâmica de grupo existiu. Surpreendeu-me, já podemos falar em questões táticas, mas é uma vitória muito justa, sobretudo pelo jogo executado, feito frente à Alemanha, e em momentos frente àquela que eu acho que é a melhor seleção do mundo. Porque eu acho que é a única seleção do mundo que tem um lado coletivo acentuado. Todas as outras dependem muito de fatores estratégicos pela escassez de tempo que têm. Conseguimos convergir para alguns aspectos que foram determinantes para que conseguíssemos ganhar.
Luís, avanço para ti. A pergunta, talvez com um adicional de... tu tiveste uma perspectiva diferente, visto os dois jogos in loco, estiveste nos dois. Houve alguma coisa que tenha chamado a atenção em particular? Eu fico sempre curioso relativamente àquilo que nós não vemos nas câmaras, ao comportamento dos jogadores, aqueles que não aparecem enquadrados na imagem durante o jogo todo. Chamou-te alguma coisa a atenção?
Já lá vou essa tua questão. Gostava de começar por dizer, para já saudar o Francisco e o Nuno, e a ti também, das quatro seleções que estavam aqui presentes na Liga das Nações de Munique, eu acho que Portugal era aquela que à partida seria apontada como a menos provável vencedora da competição. Desde logo porque tinha um histórico negativo com todas elas. A França é aquilo que se sabe. Enfim, costumamos dar-nos relativamente mal com os franceses, tínhamos dado mal recentemente no último Campeonato da Europa, apesar de termos feito a melhor exibição do torneio nessa altura, fomos eliminados nos pontapés de penalti. Com a Espanha tínhamos até ontem, e continuamos a ter, uma vitória em 11 jogos oficiais, agora 12, esta vitória foi alcançada nos penaltis, portanto, digamos que para a estatística, efetivamente nos 90 minutos continuamos a ter uma única vitória em jogos oficiais. Julgo que se não esteja referindo a 2004 com o gol do Nuno Gomes, e com a Alemanha, há 25 anos que não ganhávamos a Alemanha e há 40 que não ganhávamos na Alemanha. E, portanto, logo por aí se percebe que, à partida, as casas de apostas provavelmente teriam colocado a seleção portuguesa como aquela que mais valorizava as vitórias, porque, efetivamente, poucos esperariam, acredito que a maioria não esperaria que Portugal se sairia da Alemanha com esta conquista da Liga das Nações. Quanto à pergunta que me fazes, não, sinceramente, nunca vi, quer nos momentos de treino que tive a oportunidade de assistir, quer nos jogos, qualquer tipo de comportamento por parte dos jogadores não utilizados que significasse desagrado, qualquer tipo de atitude menos confortável para Roberto Martínez. Nunca vi nada disso, bem pelo contrário, assisti sempre a um grupo muito bem disposto nos treinos, unido nos jogos, participando ativamente na preparação física antes e durante os jogos, mesmo sabendo à partida de alguns jogadores que não seriam utilizados. Estou a lembrar-me, por exemplo, do João Palhinha, que teve uma época difícil, o Diogo Dalot, que teve uma lesão muito próxima deste torneio. Portanto, foram os jogadores que se mantiveram sempre no grupo, sempre confortáveis com a situação em que estavam, e portanto pareceu-me que essa foi uma das grandes virtudes desta seleção. E depois repara mais um detalhe: eu não sei o que é que aconteceu com a França e com a Alemanha, perdão, com a França e com a Espanha, mas a Alemanha tinha-se concentrado na sexta-feira anterior ao jogo com Portugal. Portugal concentrou-se na cidade do futebol no domingo, a 4 dias do jogo com a Alemanha, e de facto a mim surpreendeu-me. O jogo competente, vou dizer mesmo assim, o bom jogo que Portugal fez contra a Alemanha, a reação ao golo sofrido, que foi excelente. Aliás, o golo alemão nasce, enfim, pouco depois de Portugal ter tido uma excelente oportunidade para marcar pelo Cristiano Ronaldo, que chegou atrasado a um desvio ao segundo poste. Mas a equipa depois reage muitíssimo bem, e há de facto aqui, isso é um sinal, e isto já foi dito quer pelo Francisco, quer pelo Nuno, de facto é um sinal de que há aqui um sentido mental positivo de reação à adversidade, e que foi muito com base nisso que esta seleção se reergueu por três vezes neste torneio. Esteve três vezes em desvantagem, uma vez com a Alemanha, duas vezes com a Espanha, e nas três vezes consegue reagir, vai à procura do golo e acaba por sair por cima, enfim, com grande competência nos penaltis, porque eu não partilho da ideia de que é sorte ou azar. De facto, ali trabalha a competência. Morata falhou, Diogo Costa defendeu, e saímos de lá graças àquele remate bem colocado do Rubem Neves, que nos deu a conquista do troféu.
Em termos de plano, e avanço para o Nuno novamente, em termos do plano de Roberto Martínez para os jogos, como o Luís dizia, foram dois jogos em que estivemos em desvantagem, depois igualámos e, no caso do jogo com a Alemanha, ainda demos a volta por cima. Roberto Martínez, de certa forma, errou, ou o plano falhou numa fase inicial do jogo, que obrigou depois a mudar algo, porque a verdade é que em ambos os jogos Portugal melhorou depois de haver algumas alterações na equipa.
Pedro, há fatores aqui que aumentam, aportam uma complexidade extraordinária. É o timing em que esta competição é realizada. Ou seja, em final de época, há quatro jogadores que há cerca de 72 horas estavam em festejo pleno por alcançarem aquilo que nunca tinham alcançado, uma Champions League. E no plano emocional isso provoca um desgaste imenso, para além de que no plano físico, até pelo desgaste pós-jogo em festa, também acresce aqui esse tal dado. E isso leva-nos a acreditar que algumas das decisões tomadas tivessem esses dados, que nós não temos acesso a eles, obviamente, em conta. Dou-te este exemplo. Até hoje, um jogador que foi determinante na caminhada para a chegada à final foi Rafael Leão, a chegada a esta Final Four. O Rafael Leão foi utilizado ontem e não foi utilizado no primeiro jogo frente aos alemães, quando aquela ala esquerda tinha dizimado todas as outras equipas. Este é um pequeno exemplo.
E como suplente.
Ou seja, a questão, eu acho que aqui, entre as decisões que são discutíveis, não são discutíveis, obviamente que há umas que me parecem que podem ser fundamentadas pelo adepto. Sobretudo uma, que é a questão do João Neves à direita. Com todo o respeito pelas decisões de qualquer treinador, e nós somos treinadores e sabemos do grau de complexidade, eu, enquanto Nelson Semedo, ou eu, enquanto Dalot, e atenção, Dalot recuperado de uma lesão e provavelmente sem índices físicos para ir à luta, mas para estar no banco, teria alguns índices físicos para poder contribuir no decorrer da tarefa, e olhando também a uma funcionalidade extrema e de uma eficácia tremenda com Vitinha e João Neves a jogar no meio-campo, todos nós diríamos que o meio-campo normal iria ser João Neves, Vitinha e, eventualmente, Bruno Fernandes. Esta seria a lógica. Mas isso é a lógica de quem está de fora. Ontem provou-se que João Neves à direita, se com a Alemanha até podia ter algum fundamento, e no plano estratégico passo a explicar porquê, o Wirtz é um jogador, e eu fiz o jogo com o Luís, é um jogador que sai frequentemente da esquerda para dentro. Não há muito problema, porque o Ruben Dias acaba por bater de frente com o Wirtz. E isso, ou seja, a situação estava mais ou menos resolvida, até porque nós conseguimos defender bem o lateral esquerdo alemão, o Mittelstadt, naquele jogo, com a presença à direita, eu julgo que não foi do Pedro Neto.
Ruben Neves?
Não, à direita, como ala direito na ajuda ao João Neves.
Foi o Trincão.
Enfim, foi o Trincão, precisamente. O Trincão teve pouca expressão ofensiva, mas teve uma ótima expressão defensiva para parar o Mittelstadt. Ontem não. A Espanha joga. É uma grande diferença desta Espanha para a Espanha anterior. É que tem dois extremos que, no momento da posse, colocam os seus dois alas, o quer o Williams, quer no lado direito o Yamal, encostados à linha. Ou seja, para estarem encostados à linha, se o João Neves tinha essas funções de vir dentro para promover jogo ofensivo, no momento da perda ele não estava lá. Ou seja, era o Ruben Dias que se tinha que deslocar ainda mais para aquele lado. Como o Francisco Conceição também não tem essa capacidade para defender, obviamente que aquele corredor esteve desprotegido. Fomos a tempo, fomos, mas o Francisco tocou aqui num ponto que é muito importante. É que quando tu tens, e nesse aspecto, acho que nós somos melhor que a seleção espanhola, a relação quantidade-qualidade, eu não sei se há outra seleção no mundo, talvez a seleção francesa, que tenha tanta qualidade como nós temos no banco. E quando há tanta qualidade como a que nós apresentamos, a probabilidade do engano também é superior. Porque quando nós só temos 11, é mais fácil, aqueles 11 são os melhores, os outros estão aquém. Eu dou este exemplo. A seleção alemã, e eu discuti isto com o Luís no decorrer da partida frente à Alemanha, Rüdiger não pôde jogar, Schlotterbeck não pôde jogar, Musiala não pôde jogar, mas sobretudo os dois centrais, a Alemanha não teve capacidade para substituir aqueles dois centrais. Nós provavelmente também não teríamos em zona mais recuada, felizmente que não houve problema com os centrais. Mas do meio para a frente a quantidade de soluções que nós temos permitem que nós tenhamos soluções pelo lado estratégico no decorrer do jogo de poder resolver. E foi isso que aconteceu. Portanto, com todos os erros que o adepto...
Já agora que falaste nos centrais, deixa-me só aqui interromper-te para te dizer que ontem o Renato Veiga entrou para substituir o Gonçalo
Inácio
e fez um bom trabalho, pareceu-me. Portanto, tínhamos, digamos, vá lá, pelo menos essa garantia de que o Renato estaria em condições de responder à altura, como respondeu, parece-me a mim.
Nós vamos ter uma dificuldade relativamente ao jogador que joga ao lado do Ruben Dias. Essa dificuldade vai existir até que apareça ou alguém sobredotado, e aparece do nada e consegue vingar, ou então é fundamental que do exterior para dentro, para com o Gonçalo Inácio e para com o António Silva, eles percebam que podem ter a estabilidade necessária para continuar a evoluir. Porque o erro vai acontecer. Uma coisa é o Gonçalo jogar no Sporting com a tal linha de 3 ou de 5, ou o António Silva jogar a partir da direita no Benfica, outra coisa é o António Silva jogar a partir da esquerda na seleção, ou o Gonçalo Inácio jogar com uma linha de 4 e não com a linha de 3. E tudo isto acaba, e depois com a inconstância que eles têm tido no decorrer da época, em determinados momentos, que tem sido uma evidência. Ou seja, mas no fundo, o que me parece é que mesmo com essas nuances que podem ser discutíveis, e são discutíveis sem dúvida, no geral, e fruto da quantidade, da imensidão de soluções que nós temos no plano individual, a seleção esteve muito bem e venceu uma Alemanha fortíssima em termos físicos, que tinha dizimado a seleção italiana, convém não esquecer. Apesar do empate a 3, aquilo foi uma mentira. Ao intervalo estava 3-0 para a Alemanha e a Alemanha já tinha o jogo mais que ganho, ponto final. E depois uma seleção espanhola, que é o que todos nós sabemos, que tem um lado coletivo que nenhuma outra seleção tem. E conseguirmos combater tudo isso, prefiro ir pelo elogio e não ir pela crítica, apesar, como já disse, há alguns pontos a criticar.
Eu queria acrescentar aqui também o elemento de Cristiano Ronaldo, porque falaste do João Neves, que é talvez aquilo que salta mais à vista. Há também a questão do Cristiano Ronaldo, que partia para esta Liga das Nações, e já desde o europeu passado, muitos pontos de interrogação à volta de Cristiano Ronaldo e do papel e dos minutos, e no europeu jogou os 90 minutos nos jogos todos. Olhando para o papel que Cristiano Ronaldo teve agora, foi o melhor marcador da competição, marcou nos dois jogos. Roberto Martínez encontrou o papel de Cristiano Ronaldo nesta seleção? Francisco?
Claro, a pergunta do Cristiano vinha para mim, não é? A pergunta do
Francisco,
Cristiano.
Aguenta-te.
Agora aguenta-te. É assim, eu em relação ao Cristiano Ronaldo acho que é uma questão bastante complexa de gerir. Acho que o Cristiano Ronaldo, para marcar estes golos, significa que estamos a abdicar de muitas coisas para que o Cristiano consiga chegar a estes golos. Porque se nós olharmos de forma mais ou menos objetiva para o jogo, o Cristiano está, durante 90 minutos, tirando os golos com muito pouco rendimento. Até conseguiu fazer uma outra combinação pelo corredor central, desta vez, mas é sempre um jogador, se calhar muitas vezes, demasiado participativo na forma como vai buscar as bolas aos médios, como vai buscar a bola ao corredor lateral, etc. Eu acho que continua a ter uma sede de protagonismo que a qualidade que ele tem neste momento, ou a qualidade que ele aporta ao jogo, não pede. E, portanto, há aqui uma espécie de uma contradição, que é o exagero de protagonismo dado ao Cristiano Ronaldo e a qualidade que ele dá ao jogo da nossa seleção. E isso é claramente um problema, porque acho que Portugal poderia fazer mais estando mais liberto e não estando tão condicionado por esta, enfim, ditadura do estrelato que eu acho que continua a haver. Agora, objetivamente, vemos os golos, e os golos continuam a aparecer, sejam golos mais fáceis ou mais difíceis, isso é-me completamente indiferente, não gosto de fazer essa análise.
Há alguns que noutra altura seriam golo e que agora não são. Sim, mas... Viu-se principalmente no jogo com a Alemanha.
sim, exatamente. Não, e tens, há dois ou três lances no jogo de ontem, aliás, eu comentei contigo aqui, em que o Cristiano recebe a bola de costas para a baliza, não faz logo a combinação e demora muito tempo a rodar. Enfim, parece uma espécie de um robô que já está com alguma ferrugem e por isso já está com algumas dificuldades nas articulações. Eu acho que o Ronaldo, gerido de outra maneira, seria muito mais útil à equipa. O problema é que eu acho que isso é uma utopia. Ou seja, em jogos fundamentais, em jogos decisivos para o futuro de Portugal, ele vai ser sempre titular, ele vai querer sempre jogar os 90 minutos, e eu acho isso mais prejudicial do que benéfico para a equipa, e continuo a achar, mesmo que ele marque os golos que tem marcado.
Bem, vamos avançar para... Já tocámos aqui um pouco, continua a haver alguns problemas com o Roberto Martínez, a forma como gera o grupo ainda é alvo de alguma contestação, o grupo fechado, que por outro lado também dá alguma segurança aos jogadores que estão na seleção, porque se sentem mais confortáveis, é o que dizem, mas pergunto-vos se Roberto Martínez sai intocável na seleção nacional até ao Campeonato do Mundo 2026. Assumindo que, só para recordar, estamos num grupo de qualificação com a Irlanda, a Hungria e a Arménia. Estou a assumir que não vão haver grandes problemas durante a qualificação.
Quem é que queres que comece?
Se calhar o Francisco.
Está bem. Aceito. Bem, em relação ao Martínez, é assim, normalmente os dirigentes precisam de argumentos desportivos, isto é, resultados, vitórias ou derrotas, para tomar decisões. E tendo em conta isso, Martínez encontrou aqui a sua legitimidade. Ou seja, tendo em conta o que aconteceu, ganhou um título da maneira como ganhou, contra a Alemanha, contra a Espanha, e portanto encontrou aqui a sua legitimidade. Agora, há milhares de outros argumentos para justificar uma possível saída. Seria preciso bastante ousadia por parte de Pedro Proença, até porque depois, independentemente da escolha, a responsabilidade sobre o que aconteceria no Mundial requeria totalmente sobre a escolha do Presidente. E, portanto, isso é preciso alguma ousadia para o fazer, até principalmente para contrariar uma decisão que neste momento parece mais ou menos consensual, tendo em conta o título que ganhamos. Agora, fechou-se um ciclo, vai começar outro. E, portanto, aí poderia surgir um timing para a substituição. Vai começar o ciclo do Mundial, da qualificação e depois da competição em si, e acabou agora o ciclo da Liga das Nações. Portanto, se houvesse substituição, agora seria uma altura boa. E o que
seria
é facto,
um pouco contestada, talvez.
Contestada por uns que vivem da ditadura dos resultados e, portanto, acham que confrontando os resultados é impossível tomar uma decisão contrária àqueles dizem, não é? No fundo, estamos a falar, é muito difícil para um presidente despedir um treinador que acabou de ganhar um título, é muito claro. Difícil, mas não pode ser o único argumento. Um dirigente tem que perceber.
Francisco, seríamos notícia em todo o mundo se no dia seguinte à vitória na Liga das Nações Roberto Martínez fosse despedido.
Mas não precisa ser no dia seguinte.
Antes de voltar aqui ao Francisco, há pouco em off, antes de entrarmos, eu estava a dizer ao Francisco que seria o tratamento pós-Tecóglou. Se despedíssemos agora o Roberto Martínez, o pós-Tecóglou, o treinador do Tottenham,
mas
ganhou a Liga Europa.
Já estava despedido antes da final.
É o que dizem, que já estava despedido. Nós também, Fernando Santos também já tinha saído antes de ir ao Mundial. Portanto, aqui se calhar até Roberto Martínez podia já ter tudo acertado.
Então, mas é assim, o Pedro Proença alimentou nos últimos tempos, acho que podemos dizer isto durante meses, a possível substituição do Martínez. Nunca contrariou, assim de forma perentória, os rumores que iam surgindo, os nomes que iam surgindo, não negou um almoço que, pelos vistos, aconteceu mesmo com Jorge Jesus. Portanto, ele próprio foi criando este ruído, foi pondo achas na fogueira relativamente à substituição de Roberto Martínez. E, portanto, eu pergunto-me, ele estava à espera destes dois jogos para tomar uma decisão? Eu acho que um presidente tem que ver além disso. Um presidente que tem uma decisão mais ou menos tomada ou que está a alimentar estes rumores não pode estar dependente de dois jogos, por mais importância que tenham, para tomar a sua decisão. Porque nós temos 2 anos e meio de amostra de Roberto Martínez. E eu acho que isso é mais do que suficiente para o admirar e querer continuar com ele, ou para não o admirar e querer escolher outra pessoa.
Passo para o Nuno, acrescentando aqui também uma nova questão relativamente a... Parece que Roberto Martínez tem este grupo na mão? Parece-te um treinador que neste momento tem uma boa gestão daquele balneário da seleção?
Relativamente à liderança, sim. Confesso que sim. É perceptível. É perceptível em vários domínios. E também pelo conhecimento que tenho da situação, tem na globalidade, com uma outra exceção, obviamente, tem o grupo com ele. Aliás, ontem ficou
percebe-se.
E quando assim é, e se o grupo está num determinado caminho, se há uma determinada linha orientadora, independentemente do grupo ser mais ou menos fechado, eu confesso que enquanto treinador também gosto de ter um grupo fechado. Um grupo fechado a tudo. Acho que é uma mais-valia. Se assim é, não vejo motivo para. Mas deixa-me, e pegando aqui nas palavras do Francisco, que eu bem entendo, há legitimidade por parte de quem entra para liderar, e neste caso Pedro Proença para liderar a Federação Portuguesa de Futebol, é legítimo que possa ter o treinador dele. Ouvindo as palavras que hoje ouvi relativamente à continuidade ou à satisfação pelo selecionador, também confesso que essas palavras podiam ter sido acentuadas, podiam ter tido uma relevância tremenda há 2 meses, ou há 3, ou há 4.
Ou até ontem. Hoje... Até se fossem ditas ontem hoje... em vez de hoje.
Mas repara, isso pode ser por vários fatores. Pedro Proença entrou há bem pouco tempo numa estrutura muito complexa e de uma... de uma abrangência tremenda, de uma complexidade tremenda, como é a Federação Portuguesa de Futebol. E provavelmente esteve preocupado em perceber dinâmicas, e dinâmicas que não têm somente a ver com as seleções. Têm a ver com o lado organizativo de toda aquela estrutura. E talvez por isso não se tivesse ainda manifestado relativamente nem só às seleções, nem também a outras áreas de intervenção que ele podia ter tido.
Sim, até houve a eleição para o Comitê Executivo da UEFA, por exemplo, foi mais uma das...
Ou seja, o tempo foi curto. Esta é a altura para se perceber se se conta com Roberto Martínez até 2026 ou se se conta com Roberto Martínez até 2028. Porque são coisas distintas. Até 2028 é transmitir a todos os envolvidos neste espetáculo que estou mais que satisfeito com o treinador. Até 2026 é concluir um contrato que é o contrato do selecionador. Mas isso...
E feito com a direção anterior, portanto, nem é uma decisão.
Com a direção anterior. Que ele também o reconheceu, também o disse que foi um contrato, aliás, é um treinador do executivo anterior e que ele está satisfeito e que optou pelo silêncio, foram as palavras do Pedro Proença. Veremos como tudo vai terminar, sabendo que o resultado nisto é sempre determinante. E nesse aspecto, com muitos jogos, ou alguns jogos menos conseguidos, os resultados não foram maus. Ou seja, nós temos uma derrota com a Eslováquia no Europeu.
Com a Geórgia
no Europeu, precisamente. E depois temos a derrota com a França nas grandes penalidades.
E
no decorrer dos 90 minutos não foi derrota. E depois com a Dinamarca, para além da derrota, aí a exibição, em meu entender, foi paupérrima. Agora, tudo o resto, não conto os jogos de cariz amigável, como o jogo com a Croácia, pronto, enfim. Mas a verdade é que, se olharmos à dimensão resultadista, nós temos que equacionar que há a possibilidade da continuidade do Martínez. Mais, relativamente a algumas dinâmicas, a equipa dá alguma mobilidade ao jogo, as funções do Dalot na seleção neste percurso são funções completamente diferentes das que eram. O Dalot sai da direita, vai pelo meio, ou sai da esquerda, vai pelo meio, como o João Neves tentou fazer agora neste jogo. Olhamos para um lado esquerdo com o Nuno Mendes e um Rafael Leão, que tiveram um protagonismo imenso e com tarefas completamente díspares daquelas que eram feitas à direita. Ou seja, há aqui uma intenção, poderá ser melhor, poderá ser pior, mas há uma intenção. E há uma intenção, como nós sabemos, em seleção, não há tempo para trabalhar. Nós olhamos para um vídeo, olha, pretendemos isto, vocês fizeram isto bem no jogo anterior, vamos tentar acentuar mais isto, porque vocês têm qualidade para o fazer, porque tempo para trabalhar não há. Em função de tudo isso, eu não posso considerar o trabalho do Roberto Martínez negativo, confesso.
Muito bem, temos de avançar, Luís, Pedro, muito só, rapidamente.
Só para encerrar aqui o capítulo Martínez, sempre estive convicto de que, a não ser que houvesse dois resultados absolutamente desastrosos, na meia-final e na final no segundo jogo, vá lá, da Liga das Nações, o Roberto Martínez continuaria como selecionador nacional e manteria a confiança do presidente da federação.
Mas agora sentiste-o mais pressionado nas conferências de imprensa?
Não.
Não?
Não. Okay. Não. Não. Senti um Roberto Martínez mais solto na forma de comunicar, nada tenso. Não foi aquele Roberto Martínez nervoso, já quase a entrar em conflito com os jornalistas por ter questionado por isto ou por aquilo. Não, pareceu-me um Roberto Martínez tranquilo com o momento atual enquanto selecionador nacional. Isto é a imagem transmitida, e acredito que não tenha sido, enfim, por teatro, digamos assim. Portanto, creio que terá sido uma imagem exata e séria do selecionador nacional relativamente a esta matéria. Por outro lado, também não podemos esquecer, para olhar para o trabalho de Roberto Martínez, de onde é que a seleção nacional vinha e o que era a seleção nacional nos últimos tempos de Fernando Santos. E, portanto, é preciso também encontrar aqui este paralelo e perceber se esta seleção está melhor ou está pior. Na minha opinião, exceção feita àquele jogo miserável na Dinamarca, esta seleção está melhor e provou nesta Liga das Nações.
Muito bem. Respeito, deixa-me só dizer isto, porque eu acho que o Mr. Fernando Santos faz um trabalho fabuloso ao serviço da seleção.
Sim, sim. Isso não está em causa, estou a falar da última fase.
Sim,
não?
A última fase, e aí sim, é uma fase já de desgaste, por vários motivos também, mas para reconhecer a quem nos dá E eu acho que quer um, quer outro, e com conceitos diferentes, têm muita qualidade.
Muito bem, avançamos olhando para o futuro e a minha pergunta, de uma forma mais ou menos sintética, se possível, como é que Portugal se apresenta ao mundo agora, como, na perspectiva, tendo em perspectiva o Campeonato do Mundo de 2026? Porque a verdade é que conquista um título, independentemente do valor que daremos a este título vem de vitórias sobre seleções, uma delas campeã da Europa, a atual campeã da Europa. Como é que Portugal se apresenta agora para este Campeonato do Mundo, que será no próximo verão, não é um futuro assim muito longínquo, Francisco?
Tem que se apresentar como favorito, até o próprio Martina já o assumiu, não é? Finalmente, eu aí faço uma saudação a Roberto Martínez, porque de facto ele assumiu que qual é que vai ser a ambição. E a fasquia de Portugal tem que estar ao nível do talento de Portugal. E o talento individual, como já falámos aqui, não só o talento, mas a quantidade de jogadores com muito talento, têm que pôr Portugal neste momento no mais alto patamar de favoritos à conquista das grandes competições. E este título vem confirmar isso. Portanto, vem trazer essa responsabilidade que Portugal tem que ter. Eu acho que aí há uma grande transformação de Portugal nos últimos anos. É que estamos, de forma mais lenta ou mais rápida, indiferente, mas estamos a afirmar-nos cada vez mais como uma seleção que é feita para as grandes competições. E, portanto, este título vem reforçar isso e ainda bem. Também por isso, acho que é preciso fazer escolhas corajosas e isto implica o Presidente da Federação, mas também o próprio selecionador na forma como gera a equipa.
Nuno.
Olha, eu olho para o futuro da seleção portuguesa e vejo capacidade para vencer qualquer jogo. A questão é que uma competição como um europeu ou um mundial, em concessão da fase de grupos, estás dependente, para além da tua qualidade, da tua competência, nada te diz que tu possas ganhar os jogos que tens pela tua frente. Eu dou este exemplo. A seleção alemã, a estrutura, a federação alemã faz uma aposta como ninguém para poder ganhar com regularidade. A seleção alemã tem um campeonato do mundo neste século.
2014?
Tem um campeonato do mundo e...
E mais nada.
Sim. Aí está. E tem uma taça das confederações.
Sim.
Agora já não existe. Não tem mais nada. A federação neerlandesa, que também faz uma aposta imensa e que está ao nosso nível, no número de praticantes, não tem qualquer competição ganha. E nós, nesta nossa dimensão, conseguimos produzir talento e ainda conseguimos conjugar isso com resultados. Não é ter uma perspectiva reduzida na ambição. Não, não é disso que se trata. É olhar para factos. Com exceção da seleção espanhola e da seleção francesa, nós estamos ali e lutamos com eles e por vezes até lhes ganhamos. E a aposta deles ainda é mais forte que a nossa. Portanto, nós temos muito talento, eu já o disse, eu acho que no mundo, em qualquer seleção mundial, nós somos, juntamente com França, quem mais opções tem para contribuir no decorrer de um jogo e poder resolver a situação. Mais até que a seleção espanhola, em meu entender. Mas isso não nos garante que sejamos campeões. Nem a competência, nem o plano estratégico bem evidenciado não nos garante que sejamos campeões. Agora, o que eu acredito é que nos faltando realmente um título mundial, a concentração, a visão a médio prazo, porque já é médio prazo, porque se trata de uma competição a realizar no próximo ano, que esteja tudo muito focado para poder vencer. Sabendo, enfim, que, olha, eu dou-te este exemplo. A seleção brasileira agora investiu o mundo inteiro para ter lá o Ancelotti. E acha que pode ser campeão do mundo com o Ancelotti. Qualquer um de nós diz que é impossível a seleção brasileira neste momento ser campeão do mundo. Eu não sei se vai ser ou não. Eu não sei se a Argentina vai continuar a produzir talento. Ou se vai continuar tão forte como está. Para já na Copa, no apuramento, mostra que está forte porque liderou como quis a fase da América do Sul.
E mesmo no contexto europeu já tivemos surpresas, como por exemplo a Itália de 2021.
Obviamente apareceu do nada uma Itália que, como tu vês, olha...
Que depois nem sequer vai ao Campeonato do Mundo.
Aí está. Sim. Percebes? São países, esses sim têm mais responsabilidade inclusive é que nós. Daí eu te dizer que o talento que nós já produzimos, porque há muitos jogadores que vão jogar para o ano mundial, que com toda a certeza estarão no Mundial de 2030. Não tenho dúvida nenhuma, pelo fator idade. E provavelmente alguns deles em 2034. Isto dá-nos um alento tremendo para pensar que em 10 anos podemos ser campeões do mundo. Se vamos ser já para o ano, não sei. Não consigo dizer.
Luís, a tua opinião, um minuto, se possível.
Eu se viesse aqui intervir no conjunto de passos, Francisco, não te fizeram entre si, eu ia estragar a jogada. Portanto, basicamente, não tenho nada a acrescentar. Acho que foi tudo dito pelo Nuno agora, quando, enfim, vais colocar os pés no chão, dizendo que, atenção, que às vezes, mesmo trabalhando as coisas muito bem e na perfeição, os resultados podem não acontecer. Partilho também desta visão, embora isso não nos retire exigência e vontade de querer ser campeões, e partilho daquilo que o Francisco Guimarães disse, que sim, não é um ato de coragem, é um ato de realismo assumir que esta seleção nacional deve ser candidata a ser campeã do mundo. E está entre as favoritas a ser campeã do mundo. E, portanto, acaba aquele discurso, vamos lá ver até onde é que conseguimos ir, queremos passar a fase de grupos e não sei o quê. Não. Assume-se que é uma seleção aqui que quer ser campeã do mundo. Tem jogadores para isso, tem talento para isso, tem organização para isso, tem estrutura. A Federação Portuguesa de Futebol é hoje uma federação exemplar, alicerçada num trabalho tremendo que os clubes fazem por esse país fora. Isto tem sido reconhecido já pela anterior presidência e agora pelo novo presidente da Federação. De facto, há um trabalho tremendo que os clubes fazem na formação de base, que permite depois chegar a este nível na seleção principal. E com tudo isto reunido, acho que Portugal não tem mais a fazer senão, de facto, assumir que é candidato a campeão do mundo. Vamos lá ver se as coisas correm bem com ou sem Roberto Martínez.
Muito bem, obrigado ao Luís Aresto, enviado da Renascença a Munique, onde acompanhou os dois jogos da Final Four da Liga das Nações. Agora irá regressar a Portugal, daqui uns dias.
Até já estará
aqui.
Amanhã.
Exatamente.
Amanhã, cedinho, estou a recuperar da voz do gol do Ruben Neves, que me retirou ali um bocado no meio de garganta, mas correu bem e é o que é importante.
E na quarta-feira já cá estará entre nós o Luís. Muito
exatamente,
bem.
Exatamente.
Obrigado também aos comentadores Bola Branca que estiveram aqui esta tarde, o Nuno Presume e o Francisco Guimarães. A tertúlia Bola Branca de hoje fica por aqui e regressa daqui a uma semana.
Bola Branca.
Bola Branca.
Bola Branca.
Tertúlia Bola Branca.
A tertúlia Bola Branca regressa de hoje a 8 e edição da noite já na quarta-feira. Boa noite, bom feriado.
Edição da noite.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dorent Port Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Nena e Joana Almeirante. E muito mais. Dorent Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Lavo na canseira deste dia.
O dia tem mais música com a Renascença.
A dar-te um beijo para mim.
A paz esteja convosco. Quantas vezes o disseste, Jesus, ao entrar em tantas casas, no encontro com os teus, entre as multidões que te seguiam, e fomos ouvindo e repetindo este desejo em todas as línguas, todas as geografias, todos os tempos. A paz esteja convosco. Mas hoje o mundo assiste, como nunca foi possível, a guerras devastadoras, a violências extremas, a uma real incapacidade de procurar a paz, de a construir e fortalecer. Por isso, te pedimos, com renovada esperança e confiança, que nos ajudes a encontrar caminhos de paz, terras de paz, a encontrar homens e mulheres, crianças e jovens, todos determinados em procurar, construir e fortalecer a paz. Jesus, menino de Belém e crucificado em Jerusalém, Jesus, Filho de Deus, traz a paz a tantas mães e pais desesperados, a tantas crianças sozinhas e jovens sem sonhos. A paz esteja convosco. Jesus, Filho de Deus, inquieta-nos para não desistirmos da humanidade que somos, do mundo que temos. Jesus, Filho de Deus, dá-nos a tua paz.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, meia-noite no continente e na Madeira, são 11 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição. Boa noite.
Boa noite. Vem a dois dias de inverno rigoroso em algumas regiões do Norte. Marcelo Rebelo de Sousa pede simplificação do Estado para que o PRR não resvale. Depois do calor de domingo e segunda, esta terça mais para o final do dia pode contar com chuva forte, trovoada, descida da temperatura e até granizo. Uma reviravolta no tempo que leva a meteorologia a colocar a partir do final da tarde pelo menos 7 distritos sob aviso laranja, o segundo mais grave. O mau tempo vai atingir sobretudo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Viseu, Aveiro e Coimbra entre as 6 da tarde e as 3 da manhã de quarta-feira, mas Bragança, Leiria e Santarém vão estar sob aviso amarelo, menos grave, para chuva e trovoada. Prevê-se uma noite de terça para quarta com trovoadas mais intensas, chuva forte que pode ser acompanhada então de granizo e fortes rajadas de vento. O Presidente da República queixa-se do excesso de burocracia para aplicar o dinheiro que vem da União Europeia através do Plano de Recuperação e Resiliência. Marcelo Rebelo de Sousa diz mesmo que o PRR está a resvalar devido às dificuldades impostas e sugere uma nova lei sobre contratos administrativos.
O PRR está a patinar, em muitos casos, a demorar muito tempo, porque é uma burocracia tal que nós, em vez de estarmos a gastar por semana 200 milhões de euros, neste sentido, no terreno, estamos em 100, 60, 80, 70. Isto ao fim de anos significa muito por gastar.
Marcelo Rebelo de Sousa, que está já no Algarve, em Lagos, onde decorrem esta terça-feira as comemorações do Dia de Portugal. Os pais que contestam os manuais digitais nas escolas pedem intervenção do Ministério da Educação. A poucos dias do início do período de matrículas para o terceiro ciclo, há escolas que ainda não decidiram se manter o projeto piloto. O movimento Menos Ecrãs Mais Vida lamenta a falta de clarificação e, há uma semana do início das matrículas para o terceiro ciclo, pede ao Ministério que tome uma posição.
Os pais, os encarregados de educação, não podem continuar sem saber o que é que vai acontecer nestas escolas. O projeto piloto continua, não continua, mantenho o meu filho na escola, tento mudar o meu filho de escola, porque depois isto aqui é outro dilema, é que há pais que podem querer mudar os filhos de escola, mas isto é numa escola pública, os pais não podem mudar os filhos quando querem. Às vezes